dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 4 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se, no PicPay, e especialmente quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são Samir da Converta Mais, Felipe Kellerman, Edson Pixarca Jr., Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Leandro Bodo, Igor Silva, Davi Espim, Cris Duenotas, Advogado Júnior Araújo, Vinícius Guise e Juliano Marcon. Se você também vê valor aqui no Loop Matinal e quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia aqui da semana é sobre o fim da briga envolvendo a atriz Scarlett Johansson e também a Disney. O que aconteceu foi que a Disney estreou o filme mais recente do Viúva Negra, tanto no cinema, né, quanto também no Disney Plus, e a atriz achou ruim, porque ela tinha um bônus a negociar, dependendo da performance do filme no cinema. Aí o que ela fez, isso faz uns 2 meses, né, até comentei por aqui, foi processar a Disney querendo reparações, parte proporcional, que ela falou que o pessoal deixou de ir no cinema pra conseguir ver o filme em casa, e agora acabou esse processo aí, que a Disney até tentou, né, negociar de forma privada, mas o processo seguiu em frente. Por outro lado, apesar da confirmação de que esse processo acabou, ninguém quis falar os valores envolvidos, né? Que a Scarlett Johansson recebeu certamente a mais aí pra conseguir acabar com essa acusação. Isso deve vazar nos próximos dias, né? Aí eu comento aqui se isso realmente vazar. E enquanto isso, aqui no Brasil, a 99 confirmou que está aumentando em até 25% quanto dinheiro os motoristas vão receber por trajetos, sem mexer muito aí no quanto a galera vai pagar por isso. Na verdade, desde o mês passado, ela vinha testando essa tabela nova e confirmou na semana passada que está lançando essa tabela aí para todo o Brasil, né? Motoristas vão receber a mais aí entre 10% e 25%, e para os clientes é o seguinte. Ela falou que só em alguns casos, né? Caso de trajeto curto, por exemplo, a galera vai perceber uma diferença no preço, mas não falou quanto, não quantificou aí quanto a galera vai pagar mais por conta disso. E seguindo com as notícias do Brasil, a Sony confirmou que ela tá voltando também, depois de ter confirmado que ia voltar a vender fone de ouvido por aqui. Confirmou que por conta de mais uma parceria, vai voltar a vender aqui no Brasil também câmeras e lentes que ela tinha deixado de vender. Faz um tempo ela anunciou que estava saindo daqui do Brasil, e pouco tempo depois também ela confirmou que os fones de ouvido iam voltar a ser vendidos, né, em parceria com a Multilaser, e pintou essa parceria nova e também agora para vender as câmeras e lentes. Ela fez uma parceria com a loja Merlin para voltar a vender as câmeras e lentes por aqui, e o pessoal deve conhecer, né? Essa loja é bem famosa aí de equipamentos audiovisuais. Agora, continuando aqui com as notícias do Brasil, o Banco Central confirmou que teve um vazamento de quase de 300 mil chaves PIX por conta do Banese, que é o banco do estado do Sergipe. O banco falou que já corrigiu esse problema e que nenhum dado também além das chaves PIX foi exposto, mas é aquela coisa, né? Vale ficar esperto, é agora que esses dados vazaram. O Banco Central falou, inclusive, que quem foi afetado por esse problema foi contatado já pelo aplicativo do banco, não vai receber ligação, SMS, né? Nem WhatsApp, nem coisa desse tipo, então já sabe. Se pintar alguma coisa sobre isso aí pra você nos próximos dias, né? Se não for pelo app do banco, deve ser golpe. E por último aqui dessa parte das coisas do Brasil, a Nintendo lançou por aqui agora na sexta-feira a versão Lite do Nintendo Switch. O Nintendo Switch Lite tem os controles grudados nele, você não consegue destacar e não consegue também jogar com ele conectado na TV, e é R$1.900 que ele chegou com o preço sugerido aqui no Brasil. Bom, e agora eu vou falar sobre a Zoom, que desistiu, né? Confirmou oficialmente que desistiu de comprar a plataforma Five9 por coisa de US$15 bilhões. Ela tinha anunciado que pretendia comprar essa Five9, que é basicamente especializada em call center na nuvem, por esse valor, né, de 15 bilhões, mas estava pendente a aprovação disso aí com etapas regulatórias. Aí faz uns dias um braço do governo americano comentou que estava preocupado com essa negociação, né, com essa compra na verdade, por conta de envolvimento aí possivelmente do governo chinês, e a Zoom desistiu, para não ter que passar por um processo bem comprido, né, custar dinheiro, gastar mais tempo ainda com isso, acabou desistindo de fazer essa compra. E ainda sobre os bastidores do mercado, o grupo SBIF, que é basicamente responsável por regulamentar a tecnologia USB, anunciou mais uma tentativa de simplificar como é que a fragmentação toda, as diferentes versões do USB4, USB-C e assim por diante, né? Parte de energia aí também. Então a SBIF anunciou 7 selos com a proposta do pessoal bater o olho e saber exatamente que USB que está no produto, né? Que vem na caixa e tudo mais. Então se você quiser saber mais sobre isso, né? Entender o que é cada selo, as diferenças também sobre as diferentes partes aí do USB, tem link aqui na descrição. Bom, e seguindo aqui com as notícias de bastidores, o equivalente à Anatel dos Estados Unidos, que é o FCC, anunciou que vai aumentar o cerco contra golpes envolvendo portabilidade e o SIM Swap, que é roubo temporário aí do número do telefone do usuário. O que acontece com esse SIM Swap é que o ladrão consegue se aproveitar, geralmente de falha humana, né? Convence alguém da operadora a trocar o telefone do usuário da vítima da verdade lá, colocar esse telefone dessa pessoa no chip que está em posse do ladrão, e ele consegue fazer coisas tipo resetar a senha, né? Quando está a verificação dos fatores lá habilitada na conta da pessoa, que é uma péssima ideia, né? Receber código código por SMS. Aí, uma vez com o telefone em mãos, né, que tem lá o número de telefone da vítima, o ladrão entra no site do banco, por exemplo, e fala que perdeu a senha, quer fazer uma senha nova, e o banco verifica, né, manda o SMS lá pro ladrão que vai receber o SMS pra ele conseguir refazer essa senha. É por causa disso, inclusive, que eu vivo falando por aqui que é uma péssima ideia você receber código de verificação por SMS, mas parece que isso pode mudar, né, a começar aí pelos Estados Unidos. Então, o FCC publicou uma série de propostas para começar a regulamentar um pouco mais esse mercado, né, dificultar que as operadoras passem aí o controle de um telefone do usuário para um outro chip sem fazer as devidas verificações, e tem duas etapas agora que vão acontecer. A primeira etapa é uma consulta pública que está rolando já, para eles conseguirem pegar as impressões do pessoal, né, para a segunda etapa que vai entrar depois. É uma adaptação dessas propostas aí que eles vão fazer, para aí sim, né, se tudo der certo, as operadoras aumentarem aí a segurança, né, para evitar que esse tipo de golpe volte a acontecer. E enquanto isso, no mundo das redes sociais, o Clubhouse finalmente implementou o recurso que a pessoa consegue ver, escutar, né, o replay lá numa sessão que já tem acabado. Além disso, o Clubhouse anunciou também que vai pintar um botão na interface que vai deixar o usuário compartilhar nas redes sociais os últimos 30 segundos lá de um papo que ele tá escutando. E tem uma terceira coisa também, né, que finalmente é também uma pesquisa um pouco mais parruda lá no aplicativo. Então vai pintar por lá a opção de pesquisar por um termo, né, videogame, por exemplo, e ter acesso às lives que estão rolando e coisas agendadas também que vão ter temática aí videogame. E agora espera pra ver, né, se isso convence o pessoal a voltar a usar o Clubhouse que estava abandonado nos últimos meses. E falando aqui em novas funcionalidades, foi anunciado na sexta-feira o pacote completo que o pessoal pode esperar do Office 2021. Dentre as principais novidades que a Microsoft anunciou, tem umas funções novas de matrizes lá que são dinâmicas para Excel, tem novidade também de leitura avançada, em voz alta também no Word, e finalmente, né, criação de GIFs animados por meio do PowerPoint, e tem coisas gerais também. Tem exportar imagem como SVG, por exemplo, desempenho também melhor, e acabamento mais bacana, de desenho, chamado estilo esboço para formas feitas à mão livre. Lá fora ele vai custar $250 para a versão normal e $150 para a versão estudantil, e amanhã, que está marcado o lançamento, juntamente também do Windows 11, né, que vai começar um lançamento bem faseado para evitar maiores problemas. E pulando aqui de lançamentos de software para lançamentos de hardware, a Dell lançou aqui no Brasil os laptops Alienware M15 e Gaming G15. Esses dois laptops são voltados aí para o público gamer e basicamente é o seguinte: o Gaming G15 é a opção que é um pouco menos parruda, né? Então ele parte, por exemplo, com 8GB de RAM, 256 de espaço e opção de processador que é AMD Ryzen ou Intel de 11ª geração ou 10ª geração, né, dependendo do que a pessoa escolher, e outro um pouco mais parrudo. O Alienware M15 tem 16GB de RAM, até 1TB de espaço e um i7 de 11ª geração. Os dois têm telas de 15,6 polegadas e custa a partir de R$6.000 no caso do Gaming G15 e R$12.000 no caso do Alienware M15. E já que eu falei aqui sobre processadores, deixa eu comentar que, de acordo com a Counterpoint Research, 90% já do mercado de telefones foi afetado por essa falta mundial de chips que está rolando, e também certo é o que vai acontecer no futuro. Ela falou que para esse ano isso está bem aberto ainda, né, porque essa falta mundial continua e tem as incertezas também por conta da pandemia, que melhora, piora, né, dependendo da região, então ninguém sabe como é que vai ser aí o número final quando chegar ao finalzinho desse ano. Por fim, a Counterpoint Research concluiu também que a Apple foi quem foi menos afetada por isso, que ela pede volumes grandes, né, tem poder de barganha bacana aí com os fornecedores, e convence o pessoal a priorizar as coisas da Apple versus as coisas da concorrência, mas ainda assim, a própria Apple falou já que ela vai especialmente nesse ano ser afetada por também por essa falta de chips. E já que eu tô falando sobre a Apple, deixa eu comentar que ela colocou o primeiro Apple Watch, então o de lá de 2015, naquela lista que ela tem de produtos clássicos, o que é uma coisa ruim, não é uma coisa boa. Essa lista de produtos clássicos que ela tem, basicamente é uma lista com menos suporte, né, de produtos que não acabaram completamente o suporte, mas estão com suporte limitado, e são 5 anos, né, geralmente, que ela leva, né, para colocar o produto na lista quando ela para de vender. Então, no caso dessa primeira geração do Apple Watch, levou uns 6 anos, um pouco mais, né, para ele ser colocado nessa lista. E caso você queira ver o que muda, né, no suporte dessa primeira geração, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda aqui sobre o Apple Watch, mas falando da geração que foi anunciada recentemente, né, que não foi lançada ainda, tem especulação que ele pode ser começado, na verdade, a pré-venda, né, pode começar no finalzinho dessa semana. Na semana passada, a galera comentou que em 8 de outubro pode começar a pré-venda dessa nova geração, mas isso, claro, só lá fora, né, tá sem previsão aqui de lançamento no Brasil. E por último, sobre a Apple, e fechando aqui o episódio de hoje, ela soltou na semana passada o iOS 15.0.1. Aí, dentre as correções confirmadas já pro sistema, tá aquela que ela tinha prometido já, né, que resolve o problema do iPhone 13, que não conseguia desbloquear que é com o Apple Watch lá, quando a pessoa tá com máscara, o Face ID não reconhece. Então tá uma boa notícia, né, se você comprou os novos iPhones e tava conseguindo usar esse recurso aí nos últimos dias. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá mais piadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal, se você também quiser ajudar aqui a manter o podcast no arco a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!